Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje conversando com Suzana Ventura. Ela e José Jorge Letria organizaram a antologia Apetece-lhe Pessoa, publicada pela editora Peirópolis.
Vivem em nós inúmeros. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro quem é que pensa ou sente. Sou somente o lugar onde se senta ou pensa. Tenho mais almas que uma. Há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos, faço-os calar, eu falo. Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto disputam em quem eu sou. Ignoro-os, nada ditam. A quem me sei, eu escrevo.
Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não veem. Outros, fitos os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto, o dia real que vemos? No mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele.
Suzana, e como é que você viu a produção do Ricardo Reis?
Ricardo Reis, para mim, tem uma questão bem, bem especial. Eu estudei o Ricardo Reis aqui na Universidade de São Paulo, ao fazer o meu mestrado, que foi sobre o ano da morte de Ricardo Reis do Saramago, que ele pega e vira esse Ricardo Reis do avesso. Porque o Ricardo Reis pessoano, ele é um horaciano, ele é um poeta que diz que sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo, né? Ele é totalmente um Árcade revivido nessa primeira década do século XX português. Então, ele é uma pessoa saudosista, com saudade de passado, que advoga o carpe diem, advoga que devemos nos contentar, que basta a gente ficar parado, que o mundo já é muito intenso. Então, assim, isso, para mim, o Ricardo Reis do Pessoa tem uma relação profunda com a leitora que eu fui já no final do século XX, que vai ler o Pessoa, vai se apaixonar por todas as suas facetas, mas também vai brigar com ele, vai brigar com essa coisa, porque o espetáculo do mundo que a gente tem a partir do século XX é um horror. E sábio não é se contentar com ele. Mas assim, o Ricardo Reis, ele merece uma visão especial por conta da gente. Porque dentro da lógica de construção do Pessoa, é ele que apresenta ao mundo o Albert Caeiro, por exemplo. Ele valoriza os outros, porque dentro da obra do Pessoa, uns heterônimos meio que apresentam aos outros. Se apresentam e fazem prefácios, fazem conselhos ao leitor. E é o Ricardo Reis que diz: Alberto Caeiro, meu mestre. Então, é esse complexo xadrez pessoano e que pede dos diversos leitores que somos nós hoje, dos ouvintes que somos nós hoje, uma construção que está em processo, né? A gente lendo o passado é sempre a gente no presente olhando o passado. Dá para amar o Ricardo Reis e dá para brigar com ele também.
Chuva oblíqua. Primeiro. Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito, e a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios que largam do cais, arrastando nas águas por sombra os vultos ao sol daquelas árvores antigas. O porto que sonho é sombrio e pálido, e esta paisagem é cheia de sol deste lado. Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio, e os navios que saem do porto são estas árvores ao sol. Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo. O vulto do cais é a estrada nítida e calma que se levanta e se ergue como um muro. E os navios passam por dentro dos troncos das árvores com uma horizontalidade vertical e deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro. Não sei quem me sonho. Súbito, toda a água do mar do porto é transparente e vejo no fundo como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada. Esta paisagem toda, renque de árvore, estrada a arder em aquele porto e a sombra de uma nau mais antiga que o porto, que passa entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem e chega ao pé de mim e entra por mim dentro e passa para o outro lado da minha alma.
Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração.
Susana, quais os aspectos da produção do Fernando Pessoa, ele mesmo, que mais lhe agrada?
O que mais me agrada do Pessoa, muito pessoalmente para mim, como intelectual, é essa coragem que ele teve de não ocupar um lugar social de privilégio que lhe cabia, vamos dizer assim, por nascimento. Ele poderia ter se acomodado num emprego melhor, que lhe seria facultado pela classe social em que ele nasceu, pelas relações que ele tinha. Eu valorizo muito esse abandono que ele teve de viver do jeito que ele queria, como pequeno correspondente de casas comerciais, para ter todo o tempo para a obra dele. Foi uma pessoa que consumiu a sua vida para construir a obra que ele queria, abrindo mão de privilégios para poder construir essa enormidade que a gente tem e onde a gente vai mergulhar e a gente vai construir. Quer dizer, ele pensou, os escritos dele filosóficos são um mar, as cartas são outro mar ainda muito incompleto, porque a gente ainda não tem, ainda há coisas por descobrir, e que dá todo aquele conteúdo de todos os heterônimos, que são muitos, são mais de 70, segundo as pessoas que estão trabalhando no acervo, de diversas nacionalidades e com diversas visões de mundo. Então, assim, ele é praticamente um autor que você monta e remonta como se fosse um quebra-cabeça, várias linhas, né? Só pensar, por exemplo, no livro do Desassossego, a gente tem duas montagens principais do livro, uma pelo pessoal da Casa Fernando Pessoa, dirigida pelo Richard Zimler, que está pela Companhia das Letras, um que está pela Tinta da China, que foi a montagem do Jerônimo Pizarro. Mas, quantos sejam os pesquisadores, são as maneiras de ver e de pensar sobre esse cara. Então, alguém que teve coragem de não ficar acomodado para construir uma obra que é de todo mundo.
Bernardo Soares, O Livro do Desassossego. Invejo, mas não sei se invejo, aqueles de quem se pode escrever uma biografia ou que podem escrever a própria. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões. E se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Que há de alguém confessar que valha ou que sirva. O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente, ou só a nós, num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto, faço férias das sensações, compreendo bem as bordadoras por mágoas, e as que fazem meia porque há vida. Minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir são paciências minhas. Não as interpreto como quem usasse cartas para saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de umas crianças para as outras. Cuido só de que o polegar não falhe o laço que lhe compete. Depois vira a mão e a imagem fica diferente e recomeço. Viver é fazer meia com a intenção dos outros. Mas ao fazê-la, o pensamento é livre e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso. Crochê das coisas. Intervalo. Nada. De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo, uma inteligência aguda para me destruir e um poder de sonho sôfrego de me entreter, uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como um filho vivo, sim, crochê.
Susana, quais as causas que levaram vocês a incluir o livro do Desassossego e a figura do Bernardo Soares?
O livro do Desassossego, o Pessoa disse sobre o Bernardo Soares que o Bernardo Soares seria ele mesmo sem o humor. O livro do Desassossego é uma grande obra que por si só mereceria várias abordagens, várias obras. Eu acho que é um Pessoa em prosa que está bem acessível às pessoas, que está diferente, por exemplo, dos escritos filosóficos que são mais herméticos. Ali é a vida de uma pessoa que teria vivido como o Pessoa, aquela vida da Baixa, das pequenas casas comerciais, dos restaurantinhos da Baixa, onde a gente tem aquela vida do dia a dia, aquela observação do dia a dia. A gente incluiu exatamente por isso, porque é tão cotidiano e realmente é genial. Todo ano a gente tem o dia do desassossego comemorado e a gente tem um dia para isso, tem livro, tem um cara maravilhoso que ele faz uma livraria só com o livro do desassossego uma vez por ano em diversos pontos do mundo. É um grande livro, por isso ele merecia pelo menos uma pontinha do nosso trabalho. É uma ponta, quem sabe a gente faz outras coisas.
47º. Num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito para nele não trabalhar nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes sem um todo. Isto é talvez o tal mistério de que falam. Foi isto o que, sem pensar nem parar, acertei que devia ser a verdade, que todos andam a achar e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei.
Susana, já foi encenada várias vezes, já tem alguns anos, a peça O Fingidor, do Samir Yazbek, onde um crítico precisa de um datilógrafo, o crítico vai fazer uma exposição sobre a obra do Fernando Pessoa, a quem ele não conhece pessoalmente. E o Fernando Pessoa vê e se apresenta para ser datilógrafo do crítico. Você acredita que ainda haja outros heterônimos que a gente não conhece do Fernando Pessoa?
Sim, eu adorei essa montagem. Eu vi no Tuca, numa das vezes em que eles levaram a cartaz, e foi uma grande emoção. A pessoa se presta muito a leituras e a gente precisa fazer... Eu acho que a gente precisa, em diversos suportes, ter pessoas. Sim, sim, a gente tem heterônimos menos conhecidos que estão sendo levantados, né? Porque o material do Pessoa ficou muito cru. Quando ele morreu, ele tinha pouquíssimas coisas publicadas, na maior parte em periódicos. E a famosa Arca, da qual todo mundo que é apaixonado pelo Pessoa já ouviu falar, a sua arca de documentos, algo bagunçados, mas muitos deles assinados. A gente pode sim esperar, tem sido feito esforço editorial, especialmente em Portugal, para a gente ter novas facetas. É claro que aquelas que a gente já conhece, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Bernardo Soares, eles têm um maior número de coisas, de folhas assinadas por eles, de obras que realmente são assinadas por eles. Mas a gente tem, sim, apanhados de vários outros heterônimos e que estão merecendo atenção editorial. Como sempre, decifrar o Pessoa é decifrar a sua letra difícil, então as pessoas que mexem nesse material são pessoas que se especializam em compreender e de ver as atribuições que o próprio fez a cada uma das folhas que estão lá.
Adiamento. Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada, hoje não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva. O sono da minha vida real intercalado. O cansaço antecipado e infinito. Um cansaço de mundos para apanhar um elétrico. Esta espécie de alma. Só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me. Quero preparar-me para pensar amanhã, no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já o plano traçado. Mas não, hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo. Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito de repente de dentro. Não, não queiram saber mais nada. É segredo, não digo. Só depois de amanhã. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje, só me diverte o circo de domingo de toda semana da minha infância. Depois de amanhã serei outro. A minha vida triunfar-se-á. Todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático serão convocadas por um edital, mas por um edital de amanhã. Hoje quero dormir. Redigirei amanhã. Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a infância? Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã, que depois de amanhã é que está bem o espetáculo. Antes não. Depois de amanhã, terei a pose pública que amanhã estudarei. Depois de amanhã, serei finalmente o que hoje não posso nunca ser. Só depois de amanhã. Tenho sono como o frio de um cão vadio. Tenho muito sono. Amanhã te direi as palavras. Ou depois de amanhã. Sim, talvez só depois de amanhã. O porvir. Sim. O porvir.
Suzane, como foi gravar o CD?
Ai, foi uma delícia, foi muito bom. Foi no estúdio do Luiz Ribeiro, na Vila Madalena, que é um artista muito sensível. Então, a parte brasileira foi gravada pelo Luiz Ribeiro. E depois, ele também mixou a gravação portuguesa, conferindo para o conjunto uma mesma, equacionando um pouco, equalizando um pouco, para que o conjunto realmente parecesse um conjunto. Porque cada um gravou no lado do Atlântico. Foi muito especial, assim. É um estúdio especial que fica numa casa na Vila Madalena. A gente ensaiou, é uma casa com quintal, com gato passando, com bolo de fubá. Uma casa, assim, bem mineira. E foi, assim, uma delícia. Foi um mergulho. E a gente fez numa sessão só. Foi uma manhã e foi muito especial, assim.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.